Muito boa noite. A Casa da Arquitetura recebe esta noite o ensaio geral. É aqui, em Matosinhos, que hoje vamos dar a conhecer a mais recente exposição deste espaço que abriu portas no final do ano passado. Mas juntamos também para a conversa a literatura, porque até domingo decorre também aqui em Matosinhos o Festival Literatura em Viagem. Neste que é o fim de semana em que começam as tradicionais festas do Senhor de Matosinhos, reunimos no programa Ensaio Geral o poeta João Luís Barreto Guimarães, que venceu no ano passado o Prémio Nacional de Poesia. António Ramos Rosa, a escritora Patrícia Muller e o arquiteto Nuno Grande. Sejam bem-vindos ao Ensaio Geral. Arquiteto Nuno Grande é o comissário desta exposição, Os Universalistas, 50 anos da arquitetura portuguesa. Nesta mostra percorremos a história do último meio século da criação arquitetónica portuguesa. Estão aqui trabalhos dos incontornáveis Cisa Vieira, Álvaro Soutinho e tantos outros. Dê-nos exemplos de que forma é que podemos olhar esta história da arquitetura portuguesa aqui nesta exposição.
Eu acho que esta exposição é mais do que um retrato da arquitetura dos últimos 50 anos, é também um retrato do país, porque eu tento fazer um paralelo entre as obras que foram construídas e os temas políticos e culturais que foram marcando o Portugal contemporâneo. Ela começa com o fim da ditadura e com o fim do Império Colonial, entra pela Revolução, atravessa a entrada de Portugal na Europa e acaba com a globalização, ou seja, com aquilo que estamos a viver hoje. E tenta, em cada um destes momentos, refletir do modo como os arquitetos portugueses nunca estiveram muito interessados em ser totalmente paroquiais e locais, nem nunca estiveram muito deslumbrados em ser globais ou internacionais, serem universalistas. No sentido cosmopolita também do termo, não é? Eu gosto mais da palavra universo que cosmos. Portanto, universalista para mim é alguém que consegue estar em todos os lugares, lidar com todas as culturas, com todas as geografias e tratá-las por tu. Assim como tratar a história da arquitetura por tu e saber ir buscar à história exemplos para reproduzir contemporaneamente.
Esta é uma exposição que esteve na Gulbenkian em Paris.
Exatamente. Ela comemora os 50 anos da presença da Fundação Gulbenkian em Paris e também por isso eu utilizo como fio condutor o Eduardo Lourenço, que foi um leitor português em França durante imenso tempo, notável ensaísta, filósofo, e que viveu exatamente em França a evolução deste Portugal dos últimos 50 anos. Escreveu a partir de França sobre este Portugal de uma forma absolutamente lúcida, melhor do que aqueles que aqui estavam, não é? Porque tinha o distanciamento crítico e tinha a viagem também. Muitas vezes nós precisamos de fazer para nos distanciarmos daquilo que mais gostamos.
Percebemos aqui que a arquitetura é muitas vezes contaminada por o ambiente social, o ambiente político, e aqui este fim de semana em Matosinhos decorre o LEVE, o Festival de Literatura em Viagem. É no LEVE, João Luís Barreto Guimarães, que vai lançar o seu novo livro de poesia, Nómada. Eu olho para estes nomes dos últimos livros de poesia e vejo algo ligado ao espaço mediterrâneo. São tudo palavras ou ideias que nos ligam ao espaço. O que é que lhe interessa nesta espacialidade que os títulos dos seus livros têm tido?
Olá, boa noite. Realmente há um fio condutor que tem a ver com o espaço, o tempo e a forma como o movimento do ser humano se processa nessas duas dimensões. No livro imediatamente anterior ao Mediterrâneo, refletia no início da crise sobre um lugar, uma estação ferroviária, um aeroporto, onde aconteciam partidas e chegadas. E a primeira parte do livro era constituída por 19 poemas colocados lá fora, ver Portugal de fora, e os 19 poemas seguintes, nas chegadas, a geografia dos poemas e o tempo dos poemas era o nacional. E era bastante evidente a comparação entre as duas partes e a mensagem que se pretendia dar enquanto português em Portugal e português no estrangeiro. No Mediterrâneo fui um bocadinho mais longe e um bocadinho mais fundo e refleti sobre a forma como as civilizações mediterrânicas, o livro estava organizado em quatro partes, os gregos, os romanos, os egípcios, depois a Idade Média, a Renascença, por aí fora, e terminava numa parte particularmente violenta sobre a Europa e a Europa da Deutsche Bank e a Europa do capitalismo, naquele poema Pode Ser Pepsi. E havia uma reflexão sobre de que forma é que as civilizações mediterrânicas teriam influenciado a verdade, a justiça e a beleza dos países bárbaros do norte, que agora tanto criticavam exatamente a geografia dos países mediterrânicos. Este livro vai um bocadinho ainda mais longe, porque a organização não é geográfica, é uma organização temática, ou seja, o movimento é a palavra-chave atual e este nómada é um nómada físico, é o nómada que sai do seu país porque o seu país não lhe oferece condições, isso é muito evidente num poema chamado Falsa Vida, mas é também o nómada mental que, estando neste país, pensa de uma maneira diferente, pensa lá fora. E isso é evidente em muitos poemas ao longo do livro. E o livro está organizado por temas. E eu outro dia estava a refletir e achei sobre a morte e ocorreu-me uma questão curiosa, que é a seguinte. O habitual nas civilizações mediterrânicas e não mediterrânicas, quando alguém morre, é essa pessoa ser enterrada próximo da casa, da habitação onde a família vive. E hoje em dia, com a tendência à cremação, até os mortos ganham mobilidade. Ganham mobilidade para serem dispersos, como Lavoisier gostaria, na atmosfera ou no rio, mas ganham mobilidade para serem divididos por dois ou três geografias diferentes, onde o escritor, o autor, o pintor, tivesse parte da sua vida sediada, numa ilha, nas Canárias, no Alentejo ou à porta de uma rua de Lisboa, mas também para serem transportados com a família numa caixinha de um lado para o outro se a pessoa precisar de viajar. E, portanto, esta ideia de movimento leva, passando agora para a questão da vida, que o indivíduo é realmente um nómada e o que transporta consigo já não é uma casa, os jovens hoje em dia não querem comprar, tentam arrendar, mas é o pensamento. Tem que o livro esteja organizado exatamente por ideias e corra todos os temas que eu cobri nos 10 livros anteriores, e o nómada transporta exatamente o pensamento e não uma qualquer materialidade.
Este livro é lançado este sábado aqui na Biblioteca Flor Bela Espanca, em Matosinhos, às 3 da tarde. Será o músico Pedro Brunhosa a apresentar este livro. Patrícia Muller é outra das convidadas deste festival literário. É autora do livro Uma Senhora do Nunca, uma ficção que, de resto, parte de uma memória de uma bisavó sua. A memória e esse local da memória é sempre uma boa matéria para um escritor?
Olá, boa noite. Sim, a memória é sempre um sítio onde eu acho que qualquer escritor recorre. Mas o que foi curioso aqui é que eu quis recuperar uma memória que era de alguma maneira coletiva. Coletiva no sentido em que pertenceu à minha bisavó, depois pertenceu à minha avó, depois pertenceu à minha mãe, até que chegou a mim. Portanto, foi uma memória, digamos que foi geracional. E que teve uma coisa, que teve um facto curioso, que foi, eu descobri esta história através da minha avó, que contou a história da sua mãe, e que foi num período muito particular, que foi antes da minha avó adoecer. Ou seja, se eu quisesse hoje em dia recuperar aquilo, eu não era possível. Parece que houve ali um momento quase mágico, digamos, em que a minha avó acaba de me contar esta história e pouco tempo depois começou a ficar doente, ainda por cima com uma doença que afeta exatamente a memória, que é o Alzheimer, e ela hoje em dia já não o conseguiria fazer. Portanto, eu acho que a literatura também tem essa, ou pelo menos este livro, teve essa capacidade quase mística de ter conseguido congregar ali fatores que de outra maneira não teriam existido. E a senhora nunca foi um bocadinho isso. E foi também uma vingança, sim, da memória sobre o tempo.
Arquiteto Nuno Grande, os livros também fazem parte dos ingredientes com que se faz um arquiteto. A literatura é também matéria para a criação arquitetónica?
Sim, claro. Nós aprendemos a história dos lugares, a história dos povos, a história das cidades, lendo, não é? Os documentos que são guardados nas bibliotecas. Os arquitetos adoram visitar bibliotecas e
projetá-las?
E depois projetá-las, claro. Na verdade, hoje com a digitalização do mundo, não é? Muito desses livros estão a desaparecer e hoje a visão que os arquitetos têm e a forma como comunicam é muito mais digital. E eu acho que se perde, provavelmente, qualquer coisa nesta digitalização da vida, porque os livros fazem parte da estante de qualquer arquiteto, não é? E o pó que se acumula e as vezes que se revisitam os heróis, não é? Porque a arquitetura é sempre feita da revisita de heróis. É uma prática que hoje, se calhar, as novas gerações já não têm, não é? Hoje é mais fácil ir a um site de arquitetura procurar as referências do que a um belo livro escrito há um século.
Mas trouxe aqui aqui para a nossa conversa na Casa da Arquitetura um exemplar de um livro que acaba por eternizar também um caderno de trabalho do arquiteto Fernando Távora. O livro também nos pode trazer esta memória do diário de bordo de um arquiteto?
Sim, claro. O Távora era uma pessoa que gostava imenso de viajar. Aliás, dizia que não é possível projetar um edifício, projetar uma cidade, pensar no espaço sem revisitar a história dos espaços. E esta viagem é feita em 1960, à volta do mundo, começando nos Estados Unidos e através do Pacífico e do Índico, chegando a Atenas, para lá está, sempre o lugar mediterrâneo, não é? O lugar onde dizemos que nasceu a civilização ocidental, ou greco-romana, pelo menos. E todo este diário conta as epifanias que ele vai tendo, vendo edifícios modernos, edifícios aztecas, edifícios incas, Bangkok, pirâmides de Gizé no Cairo, até que chega à Acrópole, e é ali que realmente ele compreende que está tudo condensado, não é? Arte, cultura, arquitetura, civilização, democracia, ainda que pudéssemos discutir o que era a democracia grega, mas de qualquer maneira, o Partenon é uma síntese de toda a história ocidental. A própria história do Partenon é absolutamente incrível, porque atravessou todos os credos, todas as religiões, todas as ocupações. É um lugar realmente para qualquer arquiteto de peregrinação.
Abro Nómada, de João Luís Barreto Guimarães, e centro-me num poema em que diz, a certa altura, fazer poemas é como ir roubar maçãs selvagens. Vais à espera de doçura, mas surpreende a acidez. É difícil pedir-lhe que explique a sua poesia, mas este processo de escrita está aqui também revelado ao leitor.
Eu gosto de falar da gênese da poesia, como gosto que me falem dos instrumentos e do ofício da música e da pintura, porque entendo que quanto mais o espectador, o leitor, o ouvinte perceber de uma determinada arte, maior é a fruição. De forma que, neste caso em concreto, a primeira parte do livro, que anuncia a realidade e a literatura, funciona como uma espécie de prelúdio ou de prólogo ao livro, é constituído por uma série de artes poéticas, e essa é uma particularmente interessante, em que nesse verso em concreto há quase um programa de escrita sobre o papel que o poema poderá ter ou deverá ter na surpresa que transporta ou na novidade que transporta. Se for para fazer poemas idênticos àqueles que já existem, não vale a pena estar a tirá-los da gaveta. Já o Ezra Pound dizia Make It New, que era todo um programa imagético dos modernistas, e esse, eu julgo que esse pensamento continua válido. E, portanto, esse poema em concreto que falou situa-se na primeira parte do livro, que é uma parte que estabelece o paralelo entre a realidade e a literatura, um conjunto de artes poéticas, e depois o livro segue por aí, abrindo-se ao mundo, numa segunda parte em que a ideia de viagem, quer a viagem física, quer a viagem do indivíduo que é forçado a sair do seu próprio país, está bastante presente.
Aqui tem as cicatrizes, por exemplo, de uma Europa do Holocausto, de uma guerra dos Balcãs. Exatamente. Aí mergulhamos noutro território.
Exato, que era, no fundo, a escatologia da Europa, aquilo que George Steiner caracterizava como sendo um dos cinco pilares essenciais da construção europeia, a nossa história mais negra, por assim dizer. Depois há uma terceira parte que fala da idade e do tempo e da doença, uma quarta parte que traz os temas do erotismo e da amizade e do amor também, uma quinta parte que é talvez aquela que eu acho mais característica deste Portugal, dos que ficaram, dos que não partiram, que é uma parte particularmente violenta no sentido em que descreve um certo exílio para quem ficou, porque tradicionalmente falamos em exílio para aqueles que partem da sua terra e longe dos seus familiares e longe da sua cultura têm que levar uma vida. Mas há uma outra forma de resistência e uma outra forma de opressão naqueles que ficam e ficam submetidos às leis e às regras daqueles que mandam neles, que sobre eles exercem algum tipo de coesão. E este exílio é um exílio que poderá não ser tão físico, porque as pessoas eventualmente continuam a viver com os seus familiares, mas é um exílio muito mais doloroso, porque é mental e psicológico. É aquele em que as pessoas se sentem chantageadas, economicamente e profissionalmente. É aquele em que as pessoas sentem que há alguma dificuldade em progredir, porque estão a ser alvo de algum tipo de opressão, à vista de todos e com a maior legalidade possível. E o livro termina numa certa redenção, que é a redenção do regresso a casa e do regresso ao amor, Não termina exatamente com essa nota cor-de-rosa, porque há um último poema chamado Moral da História que destrói um pouco esta visão idílica, mas o livro tenta fechar para o que é possível. Portanto, é um livro que fala da vida.
Patrícia Muller, é sobre a vida também que escreve, porque a sua escrita assume várias formas, não tem só o registro literário, escreve para ficção, é autora também de muitas novelas, telenovelas de sucesso. Até que ponto é que esse exercício de escrita é um exercício também de escrita mais acompanhado? Ou seja, o exercício da escrita literária exige maior solidão do que o seu outro trabalho?
Depende dos projetos, mas à partida não. Eu acho que todo o exercício de escrita exige uma grande solidão, porque exige uma grande concentração, não é? Uma pessoa entrar muito dentro de si e procurar o que é que quer dizer. Independentemente de se trabalhar em equipa, e às vezes em séries e em novelas eu trabalho, depois a questão da equipa é uma questão organizacional, porque depois cada um vai para a sua casa e está consigo, e quer esteja a escrever livros ou quer esteja a escrever séries, é sempre um exercício terrivelmente, terrivelmente solitário, pelo menos para mim.
E escrever uma telenovela, que exigências é que tem também na forma como usa a língua, na forma como quer chegar ao público, que por vezes está a assistir à construção da novela enquanto a Patrícia ainda a está a escrever?
Uhum. Uma novela tem um imperativo sempre, que é, tem que se assemelhar muito aproximadamente à realidade. Portanto, nós temos que construir uma ficção, não é? Nós temos que criar uma virtualidade muito semelhante àquilo que as pessoas se podem identificar. E nessa construção, ou seja, é uma construção ainda mais difícil do que se fosse uma construção mais fantasiosa, porque os imperativos são o mesmo, isto não pode só ser, tem que parecer. E, portanto, o esforço imenso de estar a criar uma neorrealidade é grande, porque nós nunca podemos passar para além de determinados limites. E depois tem outra questão, que é a questão do tempo. Estar um ano e tal a escrever intensamente acaba por ser bestialmente desgastante. E é especialmente desgastante porque os prazos, não é a mesma coisa do que estar a trabalhar no livro, os prazos são muito apertados, por questões também, obviamente, monetárias e organizacionais. Portanto, acaba por ser um esforço muito, muitíssimo grande.
Menos esforço terá empenhado neste Jovem Cães e Gatos, o seu novo livro para crianças, ou é também a mesma exigência que tem com a escrita ao escrever para crianças? É um público difícil?
Este livro foi engraçado, porque este livro, olha, tem a ver com aquilo que estes senhores também estavam a falar. Este livro eu escrevi, estava grávida da minha segunda filha, e escrevi porque, a certa altura, senti muita necessidade de falar sobre nómadas. É a história de uma gata que é nómada e que é refugiada, porque é expulsa do seu país por várias razões e encontra um cão, que é guarda de um país dos cães. Portanto, isto é uma história sobre diferenças e aproximações, é uma história sobre mobilidade. Porque eu acho que, de facto, e aqui concordo com o João Luís, são temas que estão no ar, que são temas que pairam. Hoje em dia a mobilidade emocional, a mobilidade física, a necessidade de mobilidade, é uma coisa que nos chama a atenção. E esta é uma história sobre isso. É uma história sobre amizades improváveis também, porque eles no fim ficam amigos. E que eu escrevi numa altura muito particular. Eu nunca tinha pensado em escrever livros para crianças. E de repente estou grávida e desato a escrever uma historinha para miúdos, entre os 5 e os 9 anos. E foi uma coisa muito curiosa, porque até agora, isto é verdade, a minha mãe disse que tinha sido a melhor coisa que eu já tinha escrito. E eu fiquei um bocadinho triste, porque eu passei anos e anos a escrever livros sérios. E foi este que ela mais gostou.
Que tem a ilustração da Marta Carvalho. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, o nosso colaborador semanal, que nos fala hoje também deste festival Literatura em Viagens, aqui em Matosinhos.
Literatura em Viagem decorre até domingo em Matosinhos, na Biblioteca Municipal Flor Bela Espanca, com conferências, exposições, residência dramatúrgica, oficina criativa e apresentação de livros. O lema tem a marca de Eduardo Lourenço: mais importante que o destino é a viagem. E que é a viagem, se não o encontro com ou a procura de nós próprios? O Romance das Cidades é o tema da 12ª edição do festival e faz pleno sentido neste ano europeu do património cultural. A cidade, a polis, é um lugar de encontro, onde memória e herança vão uma ao encontro da outra. Dizia que na definição de cultura estamos perante a necessidade de construirmos a nossa casa, em diálogo com a natureza e com os outros, E se falamos de cidade, não podemos esquecer essa obra humana por excelência que é o encadeamento urbano, onde ocorre o diálogo humano e cultural. Estão assim aqui presentes vivências, histórias, memórias, a relevância das obras de muitos escritores. E as cidades, Paris, Jerusalém, Nova Iorque, Rio de Janeiro. O historiador José Cleto fala de Matosinhos, Adriana Calcanhoto com Alexandre Lucas Coelho sobre o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Nova Iorque é tema de conversa entre Eric Gonzalez e Isabel Lucas. Jerusalém é centro de um encontro com Miguel Miranda. E o poeta islandês Sjón Sigurdsson fala sobre cidades literárias com Francisco José Viegas. Mas quanto a diálogos, não podemos esquecer Eduardo Souto Moura, Pedro Abrunhosa, o Sheik David Munir, além de João Luís Barreto Guimarães, que lançará o livro Nómada, da Quetzal, onde se reúnem 42 poemas, ou de João Tordo, autor de Ensina-me a Voar sobre os Telhados, da Companhia das Letras, em torno de um estranho segredo antigo da família japonesa Tsukuda, guardado ao longo de 100 anos. Trata-se de seguir uma bizarra perseguição pelo passado entre o Japão e Lisboa. Há ainda Jonathan Coe, autor de Casa do Sono, da Asa, de A Vida Privada de Maxwell Sim ou de Exposição da Dom Quixote. O Festival Literário de Matosinhos trouxe-nos ainda Olinda Beja, poetisa de São Tomé e Príncipe, Patrícia Muller, autora de Madre Paula, e Richard Zimler, de quem lemos o Evangelho segundo Lázaro, Goa ou o Guardião da Aurora, e agora o livro para crianças, Maria e Danilo, e o Mágico Perdido. Mas, retornando à literatura em viagem, lembramos três obras que merecem agora especial atenção. O clássico Viagem à Volta do Meu Quarto, de Xavier de Maistre, da Tinta da China, antecedido do texto Circunavegação, de Pedro Mexia. Parodiando as viagens de Magalhães ou de Cook, o nosso destino registra a latitude, o perímetro, a orientação e a disposição do quarto como se fosse uma ilha selvagem e desconhecida. Literatura em viagem é, pois, um domínio inesgotável, onde ainda podemos recordar o Dicionário de Lugares Imaginários de Alberto Mangaligiani Guadalupe, ainda na Tinta da China, onde encontramos extraordinárias referências de um género literário que sempre esteve na encruzilhada entre a realidade e o sonho, entre as cidades reais e as cidades imaginárias. Quanto a cidades concretas, não resisto a aconselhar ainda a leitura de Constantinopla, de Edmundo de Amicis, o autor do Inolvidável Coração, obra essencial na criação da Itália moderna. Constantinopla tem a marca ainda da Tinta da China e prefácio de Humberto Eco. Constantinopla, quase me fez esquecer tudo o que vi em 10 dias de navegação no Estreito de Messina, à embocadura do Bósforo. O capitão do navio aproximou-se de mim, do meu amigo Junk, e pondo-nos as mãos nos ombros, disse no seu genuíno sotaque de Palermo: meus senhores, amanhã, ao romper do dia, veremos os primeiros minaretes de Istambul.
Arquiteto Nuno Grande, esta exposição Os Universalistas vai também, está a mobilizar arquitetos a virem até aqui, a Matosinhos. Vão ter na próxima semana um elenco de peso nas conferências que vão juntar aqui pelo menos 3 grandes nomes da arquitetura portuguesa.
Sim, uma das coisas que me interessa refletir na arquitetura portuguesa, para além desta universalidade, é a questão da continuidade geracional. Não há rupturas geracionais na arquitetura portuguesa, há uma passagem de testemunho de ateliê em ateliê, de prática em prática, o que torna a arquitetura portuguesa um caso talvez singular, não estou a dizer que não aconteça noutros países. E, portanto, este ciclo paralelo à exposição, a que eu chamei Herdeiros ou Heréticos, tem um pouco a ver com esta ideia. Será que, por exemplo, Manuel Aires Mateus, que é hoje um jovem arquiteto consagrado, é um herdeiro ou é um herético de Gonçalo Birne, que por sua vez será um herdeiro ou um herético de Nuno Teutónio Pereira, não é? Com quem trabalharam todos, sucessivamente. Portanto, esta ideia de uma transmissão geracional, sabendo sempre inovar, portanto, não sendo um seguidista da herança, mas exatamente tendo a ousadia de criar heresias nessa herança, parece-me um dos grandes segredos da arquitetura portuguesa. Nós nunca precisamos matar o pai, digamos, para fazer uma nova arquitetura. É um pouco como no cinema, não é? Eu acho que todos os jovens realizadores continuam a ser devedores do Manuel de Oliveira, não é? E do Paulo Rocha. E do João César Monteiro. Portanto, de alguma maneira, eu acho que há áreas em Portugal e na literatura também penso que, embora conheça pior, mas a ideia de aprender com a geração anterior e perceber onde é que eu posso inovar, qual é o milímetro onde falta acrescentar alguma coisa. É essa modéstia também que nos faz universalistas.
E há boa e má arquitetura?
Sim, como em tudo, há boa e má literatura. Sim, claro que há boa e má arquitetura. Eu acho que um dos grandes segredos da arquitetura portuguesa, da boa arquitetura, é exatamente nunca ter recusado a herança de outras práticas anteriores e saber respeitar essas heranças. E eu acho que é isso que vai fazer com que a arquitetura portuguesa sobreviva aos seus heróis, não é? Os heróis passam, mas ela continuará a construir-se.
E sobreviva a alterações legislativas que permitem a entrada dos engenheiros nos projetos?
Sim.
Ou o regresso?
Sim, esse é um retrocesso civilizacional, claro. Mas eu tenho esperança que haja bom senso e que isto, mais dia menos dia, as pessoas percebam que é um erro, não é? Quer dizer, como dizia o Presidente da República, o grande arquiteto que foi capaz de vetar esta proposta, quer dizer, não faz sentido, quando a arquitetura portuguesa ganha o prestígio internacional que tem, porque é que estamos ainda a discutir se a arquitetura deve ser feita por arquitetos? Claro que deve ser feita só por arquitetos.
Vão ter aqui no próximo dia 16 às 18h30 da tarde os nomes, os três grandes nomes da arquitetura, Gonçalo Birne, Manuel Mateus e o madeirense Paulo David. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. João Luís Barreto Guimarães, peço-lhe que abra Nómada, escolha um dos poemas para terminarmos este nosso ensaio geral aqui na Casa da Arquitetura.
Então, há bocado falou deste poema, Maçãs Selvagens, e eu vou ler esse poema. O Paul Valéry dizia que o primeiro verso nos é dado, através da inspiração. Isso é realmente bom e bonito, mas quem tem que escrever um poema depara-se com a dificuldade de continuar esse primeiro verso. Maçãs Selvagens. Mais do que o primeiro verso, inquieta-me o seguinte. O segundo, quem o dá? Escolho o mundo com as pálpebras, abrindo e fechando os olhos. Escolher é excluir. Excluir é entender. Entender é conservar. Cada poema escrito é uma oportunidade. Como alguém em quem se toca e sem que se conte dá choque, uma espinha na garganta, a unha num quadro de ardósia. Fazer poemas é como ir roubar maçãs selvagens. Vais à espera de doçura, mas surpreende-te a acidez. Dentro do poema, sons. Em redor, espaço branco. O silêncio a trabalhar.
Muito obrigada, João Luís Barreto Guimarães, Patrícia Müller, arquiteto Nuno Grande, terem estado no ensaio geral desta noite.